Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. O nosso trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, que começa agora. O tema, Aprendizagens e Poesia, traz os textos do Hamilton dos Santos. O Hamilton dos Santos, ele é formado em filosofia pela USP, jornalista também. Ele trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou no Estadão, também fez trabalhos para alguns periódicos, como a revista Veja, entre outros. E o Hamilton dos Santos escreveu um livro. Na verdade, ele coloca aqui que o livro foi inspirado no blog que ele tinha sobre esse tema. E ele, a partir do blog, muito tempo depois, ele vai fazer o livro. E ele se questiona, inclusive, sobre se deveria fazer o livro, uma vez que ele expõe muito da vida dele, do filho dele. E conta casos de pessoas que acham que sim, que isso é importante, inclusive, partilhar essas experiências. E ele deixa a questão filosoficamente aberta para aqueles que lerão a obra. O título da obra é Enfim, Grávidos. Depois de 21 anos, 6 inseminações, 3 fertilizações. Este é o título da obra que eu tenho em mãos, do Hamilton dos Santos. Uma obra muito bonita, uma obra singela, tocante, que mostra desde o momento em que dois jovens partilham suas vidas, até quando surge o trabalho em torno da gravidez, todos os problemas que eles enfrentaram. Um livro para ler, meditar, pensar sobre elementos da vida. São apenas 140 páginas, muito bem escritas, muito bem humoradas, aliás. Mesmo quando ele trata de questões tristes, às vezes o leitor talvez leia com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Uma mistura curiosa. Bem, vou deixar para ler estas duas primeiras páginas ao final, está bem? E vamos direto para o momento mais avançado do livro. Lembrem, por favor, do tema de hoje, está bem? O tema diz respeito a aprendizagens e poesia. Logo que iniciarmos, os senhores mesmos verão o quanto de poesia, o quanto de aprendizagens nós temos com uma obra dessas. Aliás, muitas dessas obras que eu trago aqui, alguns colegas depois escrevem, comentam. Sempre, por favor, que vocês desejarem, podem escrever, podem comentar. Isso só faz contribuir para o trabalho. Então ele começa comentando sobre esses 21 anos que eles levaram para engravidar. E ele diz, afinal de contas, por que eu e Meg é a mulher dele, levamos tanto tempo para engravidar? Na verdade, ao longo dos nossos 21 anos de casamento, engravidamos algumas vezes. A primeira vez aconteceu 6 meses depois do casamento de 1988. Não foi planejado, aconteceu e ficamos muito felizes grávidos, mas não vingou. Um aborto natural ocorreu aos 2 meses e meio de gestação e ficamos muito infelizes. Resolvemos dar um tempo, cuidar da nossa formação, da carreira, afinal, a natureza, apesar do tranco que acabara de nos dar, estava totalmente a nosso favor. Éramos jovens, tínhamos todo o tempo do mundo e os exames de fertilidade apontavam que estávamos bem. Tudo não passava de um pequeno percalço. Doamos, então, as poucas roupinhas que havíamos comprado ou ganhado e seguimos em frente. À época, eu estava com 26 anos. Essa obra que eu tenho em mãos, ela já tem 10 anos. Foi publicada em 2011 pela Bert Feller. E ele faz toda uma retroação, toda uma recapitulação desses elementos. Bem, então ele coloca: na época eu tinha 26 anos e Meg 23. Formação, carreiras, crises conjugais de praxe, os anticoncepcionais, paixão que se arrefecia, amor que se solidificava, instabilidade de toda sorte. O tempo então passou e de repente vimos que eu estava entrando nos 40 e ela já superava os 35 anos. Não é que não quiséssemos filhos, eles apenas não aconteciam. Aliás, aproveitando o momento de inspiração de referências literárias, é porque ele citou vários autores, vários poetas, nas páginas anteriores, por isso que ele diz isso. Ele diz: aliás, aproveitando o momento de inspiração de referências literárias, eu posso dizer que se o famoso monólogo de Hamlet aponta ser ou não ser, essa é a questão, nossos monólogos sobre filhos eram acontecer ou não acontecer, essa é a questão. E se não aconteciam, não aconteciam por quê? Bom, o que eles fizeram então? Procuraram ajuda de um profissional, de um médico, Dr. Luiz Fernando, que os acompanhou a partir dali. Aí ele fala: dezenas de coitos programados, 6 inseminações artificiais, 2 fertilizações in vitro, uma considerável quantia em reais, 3 gerações fracassadas e nada da prole vir. E o tempo, como qualquer um pode facilmente observar, ele não para. O livro, nesse livro, o Hamilton, ele, além de jornalista e filósofo, ele nos traz elementos que possibilitam uma recíproca de inversão, elementos que possibilitam irmos ao mundo dele e ele vir ao nosso mundo, olhar daqui para o que está se passando lá. No meio de tudo isso que ele nos conta, muitos elementos difíceis, ele e a esposa tomavam a decisão de prosseguir, mesmo às vezes quando era extremamente complicado, extremamente difícil. Mas ele não acha que isso serve para todo mundo, não. No livro ele diz que isso foi para ele, assim que aconteceu. Ainda assim, há importantes recados nesta obra para muitas pessoas. Logo adiante veremos alguns destes importantes recados em alguns comentários. Ele diz assim: quando estávamos entrando na gravidez tardia, isto é, de gravidez depois dos 38, 39 anos, quase sempre despertamos nos leitores 2 tipos de curiosidade. Ele diz que as pessoas costumam perguntar, para ele pelo menos foi assim, sobre os recursos que eles tinham, quanto custava, como era o período convencional de tudo isso, quanto tempo durava, e detalhes técnicos sobre fertilidade, sobre infertilidade, espermograma, uma série de coisas que perguntavam. E segundo, muita gente perguntava por que eles não partiam para uma adoção, já que era tão penoso, tão difícil. Eles ficavam muitas vezes muito chateados, muito tristes, às vezes por meses, nessas tentativas. Por que então eles não buscavam uma adoção? Bem, ele vai responder essa questão para ele, vai dizer que isso é assim para ele, por que ele não optou por uma adoção. Primeiro ele vai falar que na página seguinte, ele diz: de qualquer forma, o processo para a gravidez tardia ainda é bastante difícil. E, por enquanto, posso adiantar que, apesar das possibilidades científicas, exige paciência, determinação e, especialmente, recursos financeiros. De lá para cá, nesses 10 anos, isso não mudou. Tivemos melhorias, mas as dificuldades continuam. Ele, ao final desse livro, ele coloca uma relação de centros que tratam, atendem reprodução humana, que alguns oferecem serviços gratuitos, outros com preços menores. Ele coloca uma lista generosa sobre isso. Bom, e quando perguntam então por que, que eles não adotavam, né? Ele já tinha 40 e tantos anos, ela também já estava na faixa dos 40, por que continuar insistindo, né? E ele diz: envolve um tipo importante a adoção, e eu preciso explicar algumas coisas relativas ao meu caso e deixar algumas opiniões. A questão da adoção muitas vezes nos visitou ao longo dos 21 anos de casamento sem filhos. E normalmente o assunto vem pela boca de amigos, vizinhos, familiares, cachorros, gato, galinha, etc. A pergunta, ora feita com algum rodeio, ora feita diretamente, é sempre essa: por que vocês não adotam? A resposta dele, segundo o autor, ele tem uma resposta filosófica para esse assunto. Mas ele esclarece um ponto importante. Ele diz assim: esta filosofia, eu imagino, só vale para mim, já que neste campo não há verdades absolutas, não há critérios válidos para todas as pessoas. Então, ele explica, e explica mais de uma vez, com diferentes palavras, o que vem a seguir, porque para ele isso é um assunto muito delicado. Para ele, basicamente, ele não gostaria de, por não ter tido uma criança, pelo critério que nós denominamos na medicina como convencional, como o biológico, natural, ele achou que se adotasse uma criança, ele estaria fazendo uma espécie de substituição, uma espécie de preencher um vazio, e que não era isso para ele. Ele não descartava isso, mas ele achava que certas premissas precisavam ser atendidas. E compreendia que, claro, que para outros isso é diferente. Ele foi muito respeitoso nessa colocação dele. Aliás, toda obra, ele é muito respeitoso, né, em coisas delicadas assim. O autor escreve: adoção é uma hipótese viável e extremamente bonita quando não está atrelada à ausência ou alguma questão não resolvida. Quando não está servindo de subterfúgio na última hora e quando não é tentativa de compensar alguma frustração. Há casais que estão absolutamente preparados para adotar uma criança, com a leveza e a seriedade que essa decisão exige, amparados na razão e numa motivação responsável. Mas também há casais que se encaixam no que eu estou falando, que decidem por uma adoção apenas para preencher um vazio. Talvez seja esse o caso de casais que, não compreendendo melhor os seus dramas e as suas reais intenções, concretizam uma adoção e depois vão mascarando traumas e frustrações, não conseguem dar conta dessa nova situação, comprometendo o desenvolvimento da criança. Na minha experiência, agora, depois que eu tive meu filho biológico, sinto-me livre para pensar seriamente na questão da adoção. Ou seja, isso era assim para ele. Há pessoas para as quais adotar um filho não significa substituir alguém. Adotar um filho não significa que estão adotando porque não puderam ter, de forma alguma. Às vezes, aliás, é a primeira eleição, adotar ao invés de ter. Mas, como o próprio autor reconhece, isso é diferente para cada pessoa. Ele está falando de como foi para ele, né, e para a esposa dele, que eles conversaram e que eles resolveram esse caminho, que para muitos, aliás, não se concretiza nessa forma de ter a criança. No caso dele, sim. foi assim que isso se concretizou. Tiveram um lindo bebê, mas para muitas pessoas não é dessa forma. O que nos leva a uma outra questão filosófica. Aqueles que se lançam num projeto existencial como este que ele está dizendo aqui, que ele e a mulher fizeram, e sofreram muito, lutaram muito por isso, foram muitos anos, e eles se dedicaram a isso. O resultado que faz valer toda essa caminhada é ter a criança? Olhem, vários dos senhores trabalham em consultório. O que os senhores têm visto? Algumas pessoas, por exemplo, fazem essa caminhada, não têm filhos, não conseguem e nem por isso se sentem frustradas, se sentem magoadas porque não obtiveram isso que buscavam. Algumas, com a própria caminhada, vão mudando seus elementos internos, suas disposições para a vida, têm outros interesses. A própria idade se encarrega muitas vezes disso. Também precisamos considerar a dinâmica social dos nossos dias. Por exemplo, às vezes um projeto deste tarda para os critérios da pessoa que o empreende e nesse meio tempo o casamento termina por várias razões, o que era um amor se transformou numa amizade, cada um resolve seguir por um caminho e então essa pessoa encontra outra pessoa, esta outra pessoa tem 3 filhos, tem 1 filho. E para ele isso preenche o espaço existencial destinado àquilo que lá atrás era destinado ao filho. Nem se trata de ter, de fato, a correspondência filial. Não. Às vezes, simplesmente uma relação amistosa com os filhos da pessoa já basta. Muitas vezes, claro, isso não é sempre. E há tantas variáveis aqui, tantas disposições. É muito importante que no consultório nós tenhamos certas prudências, não é? com esses, até a maneira de tratar elementos assim quando são muito delicados, que é o caso deste autor. Para ele esse é um assunto muito delicado, sabe, muito 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 precisa ser colocado de maneira muito, em alguns casos, didática. Olhem, há pessoas, não faz muito tempo eu ouvi algo que eu achei muito, muito forte. Uma pessoa, uma garota, uma certa idade, ela estava dizendo, quem vem de lá separados, quem nunca vai entender o que é uma família. Nunca vai entender. Uma pessoa que teve os pais que se separaram e depois ela também se separou, nunca essa pessoa vai entender o que é uma família. Ela pode ter lá, por aproximação, exemplos, modelos, mas ela saber o que é uma família, não. Porque ela vem de um lar que foi separado, um pai para um lado, uma mãe para o outro. Depois ela mesma casou, se separou. Ela não sabe o que é uma família. Então ela vai ter que buscar, vai ser uma pessoa frustrada por conta disso, etc. Bom, eu ouvi isso e fiquei muito reticente. Disse, olha, respeito a sua opinião, mas acho que isso pode ser assim na sua opinião. Se você vem de um lar que você diz que não houve separação, pai, mãe, você também é recém-casada, tem poucos anos de casamento, não se separou, não quer dizer que seja assim para todo mundo, não. Muitas pessoas vêm de lares separados e têm uma noção muitíssimo profunda do que é uma família. Aliás, de uma verdadeira família. Desenvolvem amor, desenvolvem alteridade, muitas coisas que gente que às vezes que teve pai e mãe dentro de casa nunca conseguiu desenvolver. A alma humana é muito grande para colocarmos dentro de uma caixinha, de um copinho, e acharmos que é assim, não é? Então, a mesma coisa quanto aos filhos, essa questão. Esse autor coloca uma opinião muito sincera, ele nos ajuda a pensar o assunto. Então ele nos diz, razoavelmente estabilizados, ele prossegue o texto, pessoal e profissionalmente, completamos 15 anos de casados em 2003. Resolvemos finalmente retomar o projeto Filho. Como nossos testes de fertilidade nada pareciam ter de errado, apenas suspendemos os anticoncepcionais. 2 anos se passaram e nada aconteceu. O médico da MEG, desde sempre, o Dr. Luiz, recomendou que continuássemos na chamada reta natural, mas tratou de garantir uma estimulação artificial na ovulação. Ou seja, eles entraram no que se chama de coito programado, não é? Mas ele disse que nada aconteceu, não vinha o bebê. Prossegue o autor: eu queria partir logo para a fertilização in vitro e não consegui entender porque o médico não ia nessa direção. É que para ele, enquanto houver o caminho natural, este não deve ser descartado. Eu já ultrapassava a barreira dos 45 anos e a Meg estava com 42 anos. E considerem, por favor, senhores, que hoje algo assim já seria bastante delicado, e isso aconteceu há mais de 10 anos. Não é? Então, a medicina nem tinha tantos recursos como temos agora, e eles estavam buscando com muito afinco isso. Ele diz: o fim da linha parecia cada vez mais iminente para nós. Aliás, no caso da gravidez tardia, é incrível a sensação de que cada dia é uma sentença tornada decisiva, significando perder ou ganhar muito tempo. Sentimos-nos como o Big Ben, o relógio, o sino, a torre, nas mãos. Em 2007, finalmente o médico achou que era hora de aumentar a dose de ajuda à natureza e passamos ao processo da inseminação. Se me lembro bem, foram 6 tentativas com essa técnica. E ele disse que houve momentos muito difíceis, que ele e a esposa estavam arrasados, choravam, ficavam muito tristes, não buscavam força para não desistirem, para prosseguirem com isso. Ele diz que durante esses anos todos, ele muitas vezes ele teve dúvidas sobre a paternidade. Era algo que vinha muito a ele, essas dúvidas. Ele diz: por exemplo, da minha parte, vez ou outra, eu flertava com os primeiros versos do poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes. Lembras? Lembra? Filhos, filhos, melhor não tê-los. E aí ele cita outros versos de poetas assim, como Em Memórias Póstumas, de Brás Cubas. E depois ele termina dizendo: o que eu quero dizer é que à medida que vamos envelhecendo e ficamos mais críticos, a ideia de colocar uma ou mais criaturas no mundo vai se transformando em um dilema. Mas, ao ultrapassarmos a barreira dos 40, o desejo transforma-se em urgência. Era assim que ele disse, que ele e a mulher tratavam um assunto, uma urgência. Depois de anos nas frustrantes tentativas do chamado coito programado, indução de ovulação, depois também de 5 inseminações que não vingaram, parecíamos finalmente ter chegado à situação desejada, que seria certamente bem-sucedida, como convinha imaginar. Ou seja, mais tentativas para poder concluir esse projeto existencial. Ele diz: contudo, àquela altura, depois de tantas expectativas, que segurança maior poderia haver do que a gravidez que surgiu, foi testada, confirmada, mesmo estando ainda nas primeiras semanas? Sim, eu poderia me imaginar dizendo: sim, é muito bom ser pai. E de fato, era a primeira vez que tínhamos uma oportunidade de um acesso maior à experiência da gravidez e ao feto, caracterizado agora pelas conversas afetivas e efetivas com o médico. Ele diz que, eu vou ler as próprias palavras do autor. Ele fala: na sétima semana, se pudéssemos olhar dentro do útero, notaríamos que o nosso futuro bebê teria braços, pernas. Perceberíamos detalhes sutis da estrutura das mãos, dos pés. Eles possuiriam pequenas fendas que dariam origem aos dedos. O intestino, o pâncreas e o apêndice já teriam se formado. E os ouvidos estariam se desenvolvendo, assim como os dois hemisférios cerebrais. Na oitava semana, melhor ainda, seria um ser humano em miniatura, estaria minúsculo, como um feijãozinho, mas cresceria a todo vapor. A pontinha do nariz e as dobras das pálpebras apareceriam, ele teria ombros, os braços cresceriam um pouquinho. Sim, seria bom ser pai. Eu até ouvi o coração dele bater numa consulta anterior. Mas na ultrassonografia da oitava semana, o coraçãozinho do feto não bateu. Confesso que quando eu li isso aqui, a primeira vez, senti o meu coração apertar e os olhos ficarem úmidos. Porque ele estava descrevendo algo, não é? E de repente ele diz, o coraçãozinho não bateu. E aí o médico tentou explicar, tentou dar um alento ao casal. E ele entendeu da maneira que ele pôde, o autor, o Hamilton. Ele diz assim, parece que em casos assim a própria natureza se encarrega de não levar adiante aquilo que não foi bem construído, ou de um outro modo de dizer, o que não foi bem construído conspira para sua própria dissolução. E assim o coraçãozinho parava de bater, porque não tivera razões para continuar batendo. Ele coloca outras possibilidades. Mas o médico, acompanhando o casal, percebendo tanta luta, tanto sofrimento, disse finalmente para eles, agora é hora de partir para a fertilização in vitro. E aí o Hamilton escreveu, e agora era melhor corrermos, pois como nunca nos ocorrera congelar os óvulos, só contávamos agora com a produção natural do ovário da Meg. E essa produção já estava com a luz da reserva acesa. Olhem o que esse casal passou. Aí ele se questiona sobre muitas coisas. Ele diz que a Gisele Bündchen e a Ivete Sangalo não publicaram as fotos dos recém-nascidos, né? Porque achavam que eles tinham direito à privacidade. E ele fala, a questão da privacidade do bebê vai muito além. Ele diz que ele fica estarrecido, que a gente entra na quarto de um bebê, de uma criança, sem bater a porta. Ele diz que isso é uma questão também de privacidade. E ele, pesquisando, olhando pelas coisas, enquanto eles continuavam nessa busca pelo bebê, ele conta coisas muito interessantes, como, por exemplo, a indústria dos bebês. Ele diz, você já parou para pensar que nascem menos bebês hoje, mas que per capita eles parecem consumir cada vez mais? A primeira coisa que eu observei na indústria dos bebês é o fato de ser constituída em grande parte por empresas familiares, de pequeno e médio porte. Empresas familiares. Então ele prossegue dizendo, há dentro dessa indústria um segmento profissional constituído por grandes companhias, a maioria delas multinacionais. Trata-se dos fabricantes dos itens de higiene infantil, o que inclui desde lenços umedecidos para limpar o bebê, até shampoos, hidratantes, colônias. Isso sem falar... e colônias. Sem esquecer, óbvio, das fraldas. Tentei levantar um montante de dinheiro que a indústria do bebê movimenta no Brasil. Não consegui muitos números, até porque os donos dos negócios familiares, do pequeno e médio porte, de que falei acima, não costumam revelar a jornalistas seus volumes de vendas e faturamentos. Mas, para se ter uma ideia, apenas o segmento de produtos descartáveis, que inclui as abençoadas fraldas, movimenta mais de 3 bilhões de dólares por ano no país, no Brasil. É uma indústria próspera. Hoje nascem no país 7.536 bebês por dia. Lembrem, esse livro foi escrito há 10 anos. Ele diz, um bebê que nasce hoje consome pelo menos o dobro de produtos que consumiam os bebês de 10 anos atrás. Que dirá então agora, né, o que deve consumir um bebê. Ele fala que aí começa uma parte linda do livro, que é quando a mulher fica grávida. Ele é muito engraçado em algumas páginas, quando ele fala como é difícil comprar roupa para uma mulher, e ele diz ainda muito mais difícil para uma mulher gestante. Ele diz que qualquer detalhe, ele fala assim, que o tamanho, a qualidade, a integridade da peça, o tom da cor, alguma coisa acaba nos traindo se a gente tentar comprar roupa para ela. O livro é muito bonito. Eu recomendo a leitura na íntegra da obra. É um livro que, ao mesmo tempo, que é muito honesto, muito sincero, ele traz páginas que comovem, né, provocando provavelmente uma grande solidariedade por tudo que o casal passou, né? E até que eles tiveram um bebê, ele coloca uma linda foto ao final dele, da esposa e o bebê, né, em todo esse empenho dele. Mas ele nos mostra, a leitura do livro mostra que aquele que quer ter, que faz uma, que se coloca numa jornada existencial como essa, provavelmente vai aprender muitas coisas, que a própria jornada é um dos elementos mais belos na trajetória da vida, independente do resultado dela. Aliás, o resultado dela, se não colocarmos nos números dos homens, mas na alma humana, provavelmente quase sempre terá valido a pena para a maioria das pessoas. Mas isso vai depender muito do modo de ser de cada um. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma oficina, mais um livro, mais uma história inspiradora, e sábado, o workshop que teremos à tarde.